Senador Aureliano, repito, filho de um dos políticos mineiros, que foi vice-presidente da República. É uma alegria Vossa Excelência estar presidindo a casa nesse momento, que eu quero fazer dois registros. O primeiro deles, senador Aureliano, eu recebi da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a JURES, onde eles falam da importância de uma petição pela ratificação da Convenção Interamericana contra todo tipo de preconceito e discriminação racial e formas correlatas de intolerância, e a ratificação da Convenção Interamericana contra toda forma também de preconceito. As entidades e pessoas signatárias vêm perante a Presidência da República, e por isso é importante lembrar a figura de um ex-vice-presidente, à Presidência da República e ao Congresso Nacional, para que haja a ratificação da Convenção Interamericana contra o racismo, a discriminação racial e todas as formas correlata de intolerância. E ainda, que a Convenção Interamericana deixe bem claro que ela é contra toda a forma de discriminação e preconceito. A Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, aprovou em 5 de junho de 2013 as referidas convenções elaboradas com o propósito de prevenir, punir e erradicar o racismo e toda a forma de discriminação e intolerância. Essas convenções reafirmam e aprimoram os parâmetros de proteção já consagrado no âmbito interno e internacional em matéria de política de direitos humanos. Também avançam no âmbito interamericano a partir de uma convenção específica para o tema discriminação, além de condenar expressamente a discriminação baseada em orientação sexual, identidade e expressão de gênero. O Brasil confirmou a importância desses documentos, protagonizando a elaboração e tornando-se o primeiro Estado a assinar ambas as convenções. Para prosseguir nessa luta, é preciso realizar o processo de ratificação dessas convenções com aprovação por essa Casa, pelo Congresso Nacional Brasileiro, na forma do parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição, e o posterior depósito do instrumento ratificado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Por isso, as entidades e signatários conclamam a Presidência da República e o Congresso Nacional para iniciar, desde logo, os trâmites para o progresso de adesão às convenções, destacando a luta pelos direitos humanos e enfrentando todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação. O texto que ora li, senhor presidente, a pedido da JURES, é assinado pela Associação de Todos os Juízes lá do meu querido Rio Grande do Sul. Senhor presidente, o Congresso Nacional está aguardando a mensagem do Poder Executivo com as devidas convenções. Por isso, o apelo aqui nesse momento é que as convenções cheguem à casa para que o Congresso se manifeste. Tenho certeza que o Congresso há de se manifestar a favor das duas convenções para evitar todo e qualquer tipo de preconceito. Senhor presidente Aureliano, me permita ainda, eu vou tomar a liberdade. Eu tive a alegria de ser aqui o senador que construiu, desde o primeiro momento, a proposta de regulamentação de uma lei para os autistas, os deficientes que são autistas. E recebi uma carta da senhora Berenice Piana de Piana. Berenice de Piana de Piana é a filha do... Ela é mãe de um autista. E um belo dia me procurou aqui no Senado, disse: olha, procurei inúmeros setores, inúmeros espaços da sociedade civil organizada, e alguém me disse, tenta lá falar com o Paim. E ela veio falar comigo, e a partir daí construímos a lei, em conjunto. E como eu sou muito de a César, o que há de César, a autora da lei é ela, a Berenice Lipiana, e não eu. Nós somos aqui instrumentos, somos ferramentas com a assessoria técnica do Senado, elaboramos o que nos chega, transformamos em projeto, vai à votação nas comissões e nas duas casas e vira lei. E eu dei o nome desta lei, a lei Berenice Piana de Piana, uma homenagem à mãe de um autista, uma guerreira, uma lutadora. E ela me remeteu uma carta que eu quero, nesse momento aqui, dividir, compartilhar com Vossa Excelência e com o Brasil. Enfim, quero registrar aqui uma carta que recebi da senhora Berenice Piana de Piana, uma incansável lutadora dos direitos humanos, mais precisamente aqui, dos autistas. A sua intenção e atuação ao procurar o Congresso foi fundamental para que surgisse a Lei 12.764, de 2012, que instituiu a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Aspecto Autista e se tornasse realidade. Lei Berenice Piana de Piana. Berenice Piana de Piana, mãe de um autista, me remete à seguinte carta. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, hoje lhe escrevo mais uma carta, dessa vez com uma mistura de sentimentos que pode ir da alegria à tristeza, do sentimento de vitória por um lado e de derrota por outro. Quero lembrar, no entanto, o velho hábito de meu pai, Saraiva Piana, que me ensinou a agradecer sempre tudo e jamais esquecer o bem recebido. É com esse espírito que hoje me reporto a Vossa Excelência, quando estamos prestes a completar 2 anos, no dia 27 de dezembro, da sanção da Lei 12.764, de 2012, que trouxe ao país a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista, batizado por Vossa Excelência de Lei Berenice Piana de Piana. Foi a mais bela homenagem, senador, que recebi em toda a minha vida, muito embora saiba o imenso valor, aqui ela divide, que Ulisses da Costa Baptista e Fernando Cota tenham tanto mérito quanto eu pela vontade, atitude e disposição em lutar para que essa lei se tornasse realidade. No entanto, tudo isso trouxe consigo inúmeros frutos, abrindo portas para que a luta pelos direitos das pessoas com autismo não parasse jamais. Prezado senador, é justo que se mencione o nome da senadora Cleice Hoffmann, que acompanhou o processo todo o tempo, nos apoiando quando ministra da Casa Civil. Até o momento da sanção, tendo se mantido fiel à causa e com grande carinho pelos autistas sempre. Foi através da mesma pessoa, hoje, de volta ao Senado, senadora Cleice Hoffmann, que entramos com um pedido de um decreto regulamentador da lei. Quase 2 anos depois, o decreto foi assinado, contendo um item não aceito. Aqui ela faz a sua reclamação. Contendo um item não aceito por nós, pais, familiares de pessoas com autismo. Autistas precisam de centros especializados para tratar da alta complexidade. Há que se dar aos autistas o que eles realmente necessitam, o que os fará progredir rumo à independência. O que diz a lei, tão desejada por todos nós e por Vossa Excelência. Quero lembrar, caro senador, que a Lei 12.764 foi o primeiro caso de sucesso na CDH, o único até hoje com legislação específica e participativa. Há de concordar, amigo senador, que esse primeiro caso de sucesso não pode, em hipótese alguma, ser desvirtuado. Nós não podemos lembrar lá na frente de um primeiro caso de sucesso que não foi cumprido a rigor. Não podemos deixar que um decreto falho numa intenção de regulamentar venha deixar o autista em uma situação de desvantagem sobre outras deficiências de famílias em desespero. Eu conto com o apoio dos mesmos parlamentares e de tantos outros que estão chegando à casa, que nos levaram a essa vitória para corrigir a grave falha no momento da regulamentação. Agradeço, sim, a todos. Destaco aqui alguns em nome de todos. Senador Cristóvão Buarque, senador Lidberg Farias, senador Ana Rita, senador Maia Gabrilli, senador Resgário, deputado Hugo Leal, deputada Rosinha da Defal, senador Eduardo Suplicy. Avançaremos na intenção da correção desse decreto, com a certeza que justiça será feita ao autista brasileiro. Quero destacar, no entanto, que o fato em si dessa lei já existir permitiu que ela começasse a ser cumprida no exato local onde nasceu, em minha querida cidade, no caso a dela, Itaboraí, Rio de Janeiro. Depois da lei sancionada, procurei o prefeito da minha cidade, Elio Cardoso, levando a ideia da clínica escola do autista. Nessa conversa, contei-lhe como começou toda essa história, desde a primeira mensagem que enviei a Vossa Excelência, a resposta imediata, as audiências públicas e tudo que veio a surgir a partir da sua boa vontade, sua atenção aos excluídos. Foi com grande emoção que nosso prefeito Elio Cardoso, nem sei o partido, mas não importa, estamos aqui falando de causas e de nomes, mas não importa o partido, recebeu e acatou tudo isso. No mesmo dia, ele chamou a secretária de Educação e demos início a um projeto que vem trazendo emoção, alívio, conforto e esperança às famílias. Sim, esse é o número de autista da primeira clínica escola do autista do Brasil. 97 famílias, inaugurada no dia 1 de abril de 2014, o dia da verdade. Já temos fila de espera e esperamos em breve ampliar o projeto para contemplar mais famílias. Esse foi o meu sonho. Esse foi o meu sonho, senador, durante anos e anos. Mostrar que é possível fazer, que o dinheiro público pode ser bem aplicado em benefício do povo. Senador Lidberg, acabei de fazer uma homenagem aqui à Vossa Excelência por parte da nossa querida Berenice de Piana de Piana. Fez questão que eu citasse seu nome. Lá na Clínica Escola do Autista, não visamos segregação e sim a preparação desse aluno para a escola regular, com acompanhante especializado. O atendimento multidisciplinar com fonoaudiologia, psicologia, psicodagoga, fisioterapeuta, neuropediatra, terapeuta, nutricionista, bem como assistente social, já vem sendo feito desde maio do corrente ano. A escola está sendo implantada e estará funcionando definitivamente a partir de 2015. Esperamos que Vossas Excelências, senadores, em breve possam vir aqui no Rio conhecer os frutos da sua boa vontade, dos seus desejos de ver verdadeiramente um parlamento do povo que enxerga sempre além do glamour, que se preocupa, sim, com os excluídos. Por falar em enxergar além, faço questão de destacar aqui outro momento importante dessa trajetória, onde bem se multiplica, onde a vontade de ser útil ultrapassa as fronteiras do comodismo e avança. Há exatamente um ano atrás, minha sobrinha Nádia Kramer, grávida dos gêmeos Alice e Arthur, deu à luz no hospital de São Vicente de Paula, lá em Passo Fundo, no seu Rio Grande, senador. Logo após a cesariana, o quadro complicou-se, ela teve uma hemorragia violenta, vindo a ficar com a quantidade de sangue abaixo do mínimo. O tipo sanguíneo de Nádia Kramer é raro e não havia no estoque doadores. O desespero da família foi grande e eu me lembro, liguei no meio da noite a Vossa Excelência num sábado. E Vossa Excelência, depois que ouviu minhas súplicas, rogando ajuda. Qual não foi a minha surpresa quando eu achei que Vossa Excelência me tratou bem e ia desligar o telefone? Mas qual não foi a minha surpresa quando me avisaram que havia uma fila enorme de doadores no hospital entre bombeiros? Fica aqui a minha homenagem não ao pedido que fizemos com assessoria pelas rádios, mas sim aos bombeiros, eles que foram os heróis. Quando eu vi uma fila enorme em frente ao hospital, me avisaram por telefone, bombeiros e brigadianos, salvando a vida de Nádia e deixando o estoque de sangue no hospital lotado para outros pacientes. No desejo de salvar uma vida, salvamos muitas. Isto é o bem multiplicado, é a solidariedade dando seus frutos. Dia 21 de novembro, os gêmeos, que estavam ali com risco de vida, completam um ano de vida, com seus pais, Luiz Urbano dos Santos e Nádia Kramer, ao lado, felizes. Esse é o milagre da existência, caríssimo senador. Fazer a diferença na vida de outra pessoa, movidos pela solidariedade, movidos pelo bem, apenas, sem qualquer outro interesse. Não voto aí no Rio Grande. Não sei se posso contar nos dedos de uma mão só quantos homens e mulheres nesse país são beneficiados por gestos ou agem dessa forma quando recebem um telefone num sábado à noite. Diz-me o senhor, não importa de onde venha a solidariedade, contanto que venha, e uma frase que eu gosto muito, o importante é fazer o bem, não olhando a quem. Eu só posso agradecer muito a Deus, diz ela, por esse momento, por essa amizade, por semear valores, dar lindos exemplos e nos fazer crer em seres humanos e que é possível, sim, fazer grandes mudanças. Hoje, olhando para trás, eu e Ulisses, falamos com tranquilidade, de consciência que Vossa Excelência e tantos outros, como aqui citei, tenho absoluta certeza. Nossa luta foi limpa, nossa conduta honesta, nossos passos firmes, com a firmeza dos que têm a consciência tranquila e por isso, quem sabe, Deus também ajudou. Não temos que nos envergonhar se a lei ainda não aconteceu para todos como nós gostaríamos, mas vai acontecer. Mais dia, menos dia, porque continuamos na luta sempre para que todos os municípios brasileiros tenham clínica e escola e contemplem 2 milhões de autistas brasileiros. Quero hoje, como um ano atrás, repetir a frase que lhe deixei, senador, perdoe a repetição, mas não encontraria nada mais adequado para esse momento, e aqui ela termina dizendo. Do hino do Rio Grande do Sul, que parece ter escrito para o senhor, especialmente, ela diz, que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Isso faz parte do meu querido ano, hino do Rio Grande. Tenho dito, Berenice Piana de Piana, mãe do jovem autista, Dayan Saraiva Piana de Piana. Era isso, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, a tolerância. Eu estava há dias para ler a carta, mas queria ler no momento que não atrapalhasse aos outros senadores. Eu sei que eu não atrapalhei o Lindbergh, porque na minha fala deu tempo dele chegar ao plenário, inclusive. E ele também é homenageado aqui. Eu estendo essa homenagem ao senador Aureliano e também ao senador Suplicy.